Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim falando sobre o mercado de suínos. Eu estou aqui com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Valdomiro.
Letícia, bom dia a todos. É uma satisfação voltar a falar com o pessoal do Notícias Agrícolas. Estou à sua disposição.
Certo. Valdomiro, a gente viu que, né, no começo do ano para cá houve aí uma mudança no modelo da Bolsa de Suínos Paulista, né, de como que está funcionando aí para o produtor independente. Como que era antes, esse modelo de bolsa e quais são as novidades que vêm sendo trabalhadas no momento?
A bolsa tem mais de 20 anos. Bons anos nós ficamos fazendo apenas a referência. Os criadores se reuniam e, em função de uma análise de mercado, a gente acabava divulgando para o mercado paulista e brasileiro uma referência do suíno a serem praticado durante a semana. Agora, com a participação, a partir da segunda semana de janeiro desse ano, com a participação de pelo menos 8 frigoríficos do estado de São Paulo, a gente tem realizado já 4 semanas consecutivas a comercialização dentro da bolsa. Isso é um avanço, nós estamos muito contentes, acreditando muito nessa nova fórmula, que dá credibilidade para todo o mercado quando a gente efetua de fato as comercializações. Hoje, a bolsa trabalha com em torno de 23 a 25 mil suínos por semana e nós estamos levando todos esses animais para a comercialização junto com esses frigoríficos. É um avanço do setor essa posição.
E essa mudança, né, de incluir aí os frigoríficos, né, nessa discussão de preços, é para evitar especulação? A gente consegue aí ver uma formação mais consistente de preços? E quais foram os resultados que vocês já conseguiram perceber nessas 4 semanas desse novo modelo de bolsa?
Nós trabalhamos numa visão de cadeia produtiva. Ninguém forma preço com apenas um segmento da cadeia. Nós precisamos ter todos os segmentos para a formação de um preço mais real. Com a vinda dos frigoríficos, isso nós vamos começar a mostrar para o mercado. E por que que houve esse consenso de ambas as partes voltarem para a comercialização? Porque estava ocorrendo no mercado um valor muito alto em apenas 7 dias e um valor muito baixo de queda em 7 dias. Toda essa preocupação tira ou transforma o mercado num mercado muito especulativo e muito instável. E o que que nós precisamos nesse momento, em função dos custos de produção internacionalizado, é ter uma estabilidade, não de preço, mas uma estabilidade em posições de ir realinhando os preços conforme o mercado internacional, conforme a demanda interna, sem aqueles grandes sustos que nós tivemos nos últimos meses. Eu acho que é um avanço para o setor, sim.
E antes da gente entrar no ar agora ao vivo, você estava comentando comigo, Valdomiro, a respeito de uma novidade, né, que pode vir aí mais para frente, que é integrar, né, esse circuito de informações com as bolsas de suínos de Minas Gerais e de Santa Catarina. Como que vai funcionar isso e qual é a importância, né, de integrar aí com 3 estados com perfis tão diferentes na suinocultura?
A formação de preço depende da produção e do consumo. Então, nesse primeiro momento, a inclusão de 3 estados é fundamental. O estado de Santa Catarina, por ser o maior produtor de suínos, junto com o estado de São Paulo, que é o maior consumidor de carne suína no Brasil, e o estado de Minas Gerais, que tem uma cultura de culinária de carne suína muito grande, nós estaremos unindo essas bolsas nas informações, ou seja, trazendo o perfil da produção e trazendo o perfil do consumo naquela semana. Nós pretendemos transformar essas bolsas às quintas-feiras no mesmo horário. Isso não quer dizer que o preço de São Paulo será igual ao de Minas nominalmente e de Santa Catarina. Irão se manter as características nominais de cada estado, entretanto, nós teremos um avanço nas informações, tanto da produção como do consumo, para que nós possamos apresentar ao mercado da cadeia produtiva um preço que tem condições de ser realizado e efetuado.
Certo, Valdomiro. E falando sobre preços ainda, né, a gente conseguiu um levantamento de que no dia 31 de janeiro, aqui em São Paulo, a gente tinha aí o suíno vivo comercializado a R$ 5,07 o quilo e hoje, né, agora em fevereiro, a gente tem aí o quilo comercializado a R$ 5,60, né, o que dá uma valorização de praticamente 10,5% do final de janeiro para cá. O que, que esse reajuste positivo mostra aqui para o mercado de suínos paulista?
Só fazendo uma observação, no final de dezembro, o preço praticado em São Paulo foi de R$ 122,00 arroba. No final de janeiro, como você apresentou esses preços. E agora com um patamar de R$ 105,00, representando R$ 5,60 o quilo. O que está acontecendo no mercado? Tem um realinhamento nesse momento. Primeiro, por causa da redução da oferta de suínos no mercado interno. Isso é um fato notório, tanto no estado de Santa Catarina, de São Paulo e Minas. Por quê? Se vendeu muito no final do ano, principalmente vendeu uma boa produção de janeiro. Isso fez com que os compradores precisassem entrar mais agressivo no mercado. Houve uma melhora no consumo de carne suína perante a carne bovina. Nós conseguimos pegar uma fatia, já que os preços da carne bovina no mercado varejista corrigiu muito alto. E, claro, a decisão sempre é do consumidor. O consumidor optou por um consumo melhor da carne suína. Esses dois fatores, agrupando-se ao fator pontual, que é a volta das aulas, principalmente nos grandes centros do país, isso melhorou também o consumo per capita da carne suína. E como nós temos uma redução na oferta, aí vem aquela lei, né? Oferta e demanda desajustada, o preço tem que ser realinhado para cima.
Certo. E você havia comentado também, né, a respeito de uma preocupação, né, agora com essa questão toda de sanidade na China, a gente tem aí uma dificuldade na movimentação de mercadorias e tem a dificuldade de se chegar da China alguns produtos de uso veterinário, né, para a criação de suínos. E o que, que essa dificuldade pode trazer de impacto para o suinocultor? É questão de preço, custo de produção ou mudança de como é feita essa alimentação do animal?
Essa é uma preocupação pontual. Ontem nós realizamos na cidade de Campinas mais uma tomada de preço do consórcio nosso, que é uma central de compras. O que, que foi detectado no dia de ontem? Nunca ocorreu uma falta de produto conforme a demanda por parte dos suinocultores. Alguns produtos provenientes da China teve uma redução na oferta muito grande, inclusive não contemplando a nossa demanda. Isso preocupa, principalmente no caso de alguns produtos da família lisina, metionina, treonina e assim por diante. Esses produtos não têm quase que substituição. Então, o que nós estamos trabalhando com os nossos nutricionistas? Se caso realmente for configurado a falta desses produtos, nós vamos ter que mudar a nossa alimentação, a nossa dieta para os suínos. Isso é um fato novo para o mercado diante dessa possibilidade. Se continuar esse problema na China, a mais a longo prazo, nós vamos ter algumas dificuldades. E como o mercado ele é dinâmico, com a falta de produto, há um impacto também no custo. Só para te dar um número, no mesmo universo, fevereiro de 2019 para fevereiro de 2020, nós tivemos uma correção cambial de 14% a 15%. E nós tivemos ontem uma evolução também nos preços em dólar nominal em torno de 6% a 7%. Portanto, nós tivemos um aumento real e nominal desses produtos acima de 22%. Isso faz com que o suinocultor tem trabalhado com custo muito alto. E paralelo a isso, o custo do milho e da soja também, que estão com preços nominais acima do histórico nosso. Então, uma dica que eu dou para o produtor, nesse momento, é olhar muito o seu custo de produção. Mesmo os preços do suíno sendo realinhados, como ele está ocorrendo, a nossa relação de troca com alguns produtos não está sendo satisfatória. Pelo contrário, estamos perdendo essa relação de troca, principalmente para o milho e para o farelo de soja.
E a expectativa, então, para as próximas semanas aí, já que a gente está vendo aí um realinhamento dos preços, é de melhora? O suinocultor deve ficar mais receoso com o futuro? Como que deve ser, Valdomiro?
Eu sempre tenho te falado isso, Letícia, e vou repetir. Mesmo com toda essa situação narrada, nós estamos acreditando muito em 2020. Nós achamos que nós vamos aumentar a nossa participação no mercado externo, isso é um fato, sair dos 17% a 18% da nossa produção sendo exportada para um patamar de 22% a 23%. Então, nós vamos ganhar aí uns 5% de exportação. Acredito muito na melhora da economia brasileira. Isso significa o brasileiro tendo mais renda, ele consome mais proteína animal. Esses dois fatores nos garante para uma perspectiva melhor para 2020. O que a gente tem sinalizado aos criadores, esse cuidado no custo de produção. Olhar muito a hora exata de fazer uma posição de milho, olhar muito o mercado futuro, dia a dia, ver o comportamento do milho e qual é o melhor momento para efetuar a sua compra. Evitar compras na boca, que a gente fala, comprar para hoje ou para amanhã. Nesse momento, a gente tem que trabalhar um planejamento para que o milho tenha, pelo menos, nas nossas granjas, para 4 a 5 meses, para que o produtor possa trabalhar com mais tempo e ter uma eficiência melhor. Qual é o melhor momento para comprar esse milho? É o que nós estamos fazendo na associação, analisando todos os prós e os contras.
Certo, Valdomiro, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente e você é sempre muito bem-vindo conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Letícia. Um abraço no João e a todo o pessoal do Notícias Agrícolas. Muito obrigado.
Estivemos, portanto, aqui com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, contando um pouco agora que a Bolsa de Suínos Paulista completou um mês utilizando um novo modelo. Anteriormente, era feita uma discussão entre os criadores e uma pesquisa de mercado para se definir o preço de comercialização do suíno. Com esse novo modelo, agora há a inclusão de cerca de 8 frigoríficos que também discutem os preços separadamente dos produtores e depois os grupos se unem para debater qual é a melhor estratégia, qual é o melhor preço para se comercializar o suíno. Segundo Valdomiro, esse novo modelo visa trazer aí uma estabilidade melhor nos reajustes, né, nas mudanças de preço, sem ter aqueles picos, né, de alta ou baixa muito relevantes. Ele também comenta que futuramente a intenção é unir esse fluxo de informações com a Bolsa de Suínos de Santa Catarina, que é o maior estado produtor de suínos aqui do Brasil, e também com a Bolsa de Suínos de Minas Gerais, que é um estado que representa uma grande fatia do consumo da proteína aqui no Brasil. O Valdomiro também comentou um pouco sobre a valorização do suíno aqui em São Paulo, que no final de janeiro era comercializado a R$ 5,07 o quilo e agora, dia 17, dia 18 de fevereiro, já está com um preço de R$ 5,60 o quilo, uma valorização aí em torno de 10,5%. Segundo ele, isso é resultado tanto da volta às aulas, né, dessa demanda interna que tem melhorado, essa mudança de hábito da população também, que tem visto a economia melhorar e também tem consumido mais proteína animal, e também com a redução da oferta de animais para abate. Então, esses fatores têm contribuído com a melhora dos preços. Entretanto, os custos de produção para o suinocultor ainda representam um grande desafio. além da questão do milho e do farelo de soja estarem altos, né, que isso representa a maior parte aí da alimentação dos suínos, de acordo com o Valdomiro, a crise sanitária enfrentada pela China e que tem dificultado o fluxo de mercadorias, representa uma dificuldade de chegar aqui no Brasil produtos de uso veterinário, vitaminas, que são de fundamental importância na criação de suínos. De acordo com ele, já tem sido estudado outras formas de complementar a nutrição animal e formas de substituir alguns produtos, enquanto essa questão ainda não é resolvida. Eu sou Letícia Guimarães, encerro aqui o boletim, mas em breve tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.